Gostaria de ler um trecho no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há, próxima à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de, naquele lugar, haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Esse trecho aqui é o único evangelho que fala dessa passagem do tanque de Betesda. E é uma passagem curiosa, porque fala de algumas coisas aqui que não se vê nos evangelhos. Por exemplo, um anjo descendo e agitando a água, e o primeiro que pulasse na água se curava das suas enfermidades. E o Senhor Jesus vindo à festa, essa festa entre os judeus em Jerusalém, se encontra com esse homem em seu leito, incapacitado, totalmente inapto a conseguir alguma coisa. Nós sabemos, a palavra de Deus nos mostra claramente, existem versículos que falam sobre isso, eu não vou ficar citando e pulando de um para outro, mas tudo que foi escrito para nosso ensino, e tem uma razão de estar aqui. E isso que nós estamos lendo aqui tem uma razão de ser, porque o contexto diz sobre isso, né? Mais à frente nós vamos ver que o Senhor Jesus, conversando com os judeus, fala a respeito de que ele era o Filho de Deus e, portanto, queriam matá-lo porque ele se fazia igual a Deus. Essa foi a razão porque ele foi levado à cruz, de fato. Mas o que significa tudo isso aqui? Nós sabemos que a época em que o Senhor Jesus estava aqui na terra, andando aqui, o povo de Deus era o povo de Israel. Esse povo que foi chamado por Deus mesmo para vir a ser um povo exclusivamente seu, ou seja, foi lá, chamou Abraão da terra dos caldeus de Ur, e o trouxe para um outro lugar, para ali então dele sair toda uma geração, como ele havia prometido a Abraão, que se ele pudesse numerar os grãos de areia da praia ou as estrelas dos céus, o número de descendentes de Abraão seria maior do que esse número. E nós sabemos que Abraão deu origem ao povo de Israel e ao povo árabe, que hoje nós sabemos faz parte das duas grandes divisões que não são cristãs dentro das religiões no mundo. o judaísmo e o muçulmano, o islamismo. A grande parte dos árabes abraçaram esse islamismo, né? Mas, na realidade, o que nós vemos aqui é que o tempo que o Senhor Jesus estava andando aqui na Terra era o tempo em que Israel era a nação escolhida de Deus e a cidade onde todos deveriam ir para adorar era Jerusalém. E nessa cidade tinha um poço, Betesda. Betesda, que era um lugar de 5 alpendres, né? Tinha várias divisões, e nesse poço, essa água que tinha, descia um anjo e agitava essa água. E nós sabemos que o ministério entregue às mãos dos judeus foi, ou dos israelitas, foi por meio de anjos que se manifestavam. Tanto o Abraão, nós vemos Abraão sendo visitado por um anjo, nós vemos um anjo visitando Jacó, e assim por diante. Nós vemos várias situações em que anjos comunicavam a vontade de Deus. E de fato a palavra anjo significa mensageiro, eram mensageiros de Deus. A própria arca, feita em ouro, que Deus havia ordenado que o povo de Israel fizesse, onde ele iria habitar, ela era uma arca retangular com uma tampa, e em cima dessa tampa, dois anjos com as asas abertas olhando para essa tampa que chamava propiciatório. Então, dentro do templo, os desenhos eram anjos e tudo tinha a ver com um anjo, porque existia um ministério dos anjos em apresentar essas coisas. E aqui o que nós vemos era a misericórdia de Deus promovendo uma situação em que aqueles que estavam enfermos poderiam ser salvos, curados, se eles corressem até essas águas e mergulhassem nela logo após ela ser agitada. E só o primeiro que entrasse é que tinha isso. E estava ali um homem, 38 anos enfermo, diz aqui no nosso trecho, que estava há 38 anos incapacitado. E a sua enfermidade o impedia de conseguir essa graça. Porque para ele correr até a água e pular nela, ele tinha que ter saúde. Porque senão ele não conseguiria. E era o que acontecia aqui. Vocês podem imaginar a quantidade de pessoas que ficavam ali esperando, porque eu não creio que existia um relógio dizendo a hora que o anjo ia descer, né? Uma coisa era bem aleatória, né? Então eles tinham que ficar lá. Quem queria ser curado tinha que ficar lá esperando. E a hora que via agitar a água, ele nem falava, ó, tá agitando. Ele tinha que pular logo, porque senão o outro pulava na frente dele. Mas esse homem, mesmo que ele fosse muito esperto e ágil, dificilmente ele conseguiria alguma coisa. Porque, diz aqui, ele estava deitado em uma cama. A sua enfermidade o impedia de sair da cama. E é o que acontece quando o Senhor Jesus fala, queres ser curado? Queres ficar são? Versículo 6. Fala, como eu vou fazer isso? Não tem nenhum homem que me ajude. Isso aqui é uma figura do pecador. O pecador, o homem, em seus pecados, ele está incapacitado de se salvar, de se curar. Porque a sua própria doença o incapacita disso. O que significa isso? A lei vem para nós e fala assim: não matarás, não adulterarás, honra a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, honra teu pai e tua mãe, não furtarás. Tudo ordenações que quando chega para nós, a única coisa que consegue fazer é mostrar que nós somos capazes de fazer tudo isso. Essa é a verdade. A lei não pode salvar ninguém. Porque, como esse poço, se nós tivéssemos força para chegar lá, talvez pudéssemos, mas nós não temos. Porque nenhum homem é capaz de guardar a lei. Nenhum homem. Sem exceção. Nenhum homem é capaz de guardar a lei. por toda a sua vida sem falhar em nenhuma delas. Por que que eu estou dizendo isso? Tem homens aí muito sérios no mundo que são muito respeitáveis. E eu lhe pergunto, o que é pecado? É só um dos 10 mandamentos que eu vá infringir é pecado? Não. O Senhor Jesus, no Sermão no Monte, ele fala, que diz a lei? Não adulterarás. Mas eu digo, se você olhar para a mulher do teu próximo com pensamento, em seu coração você já pecou. Que diz a lei? Não matarás. Se você sequer maquinar o mal contra o teu próximo, em teu coração você já matou. Não furtarás. Se você desejar o que o outro tem, em seu coração você já pecou. Então, nesses casos, ninguém vai ser salvo. Exatamente. Isso que o Senhor Jesus estava querendo dizer. Ninguém poderia ser salvo por meio de suas próprias forças. E aqui, ele está diante de uma situação em que muitos enfermos estão esperando essa água, mas tem um que ele tem certeza, nunca vai conseguir nada, esse que está na cama. E o Senhor Jesus chega, então, em graça e fala para ele, queres ficar são? O mundo, os homens, jamais se preocupam em ajudar aqui. Na realidade, nós vamos ver nessa narrativa que esse homem, por 38 anos enfermo, nunca teve ninguém que o ajudasse a mergulhar nessa água que poderia curá-lo. Mas a sua incapacidade o impedia e não tinha ninguém que o levasse até lá. Onde estavam os sacerdotes? Onde estavam os doutores da lei? Eles não estavam aqui. Não estavam aqui. Mas eis que surge um que não é doutor da lei, que não é sacerdote, no sentido religioso, mas que era a própria pessoa de Deus aqui na Terra, feito em carne. Aquele que era o autor da vida. Nós sabemos, a palavra nos fala, no primeiro capítulo dessa carta de João, da epístola de João aqui, do Evangelho de João, o primeiro capítulo fala que por ele foram feitas todas as coisas. Sem ele, nada do que fez foi feito. Ele é o autor de todas as coisas. Do mundo, do universo, de todas as coisas. Mas esse Criador de todas as coisas, por meio de quem todas as coisas foram feitas, um dia, numa eternidade passada, se a gente pode chamar assim, para nós é passado, mas quando Deus fala, a quem enviarei? Ele surge, eis-me aqui, envia-me a mim. E então ele vem ao mundo para cumprir uma obra para Deus, no sentido de salvar o homem. E nesse caráter de salvador, ele está diante de um homem que precisa ser curado. E ele pergunta, queres ficar são? Como? Não tem ninguém que me leve para lá. Levanta, pega a tua cama e anda. Ele simplesmente fala, gente. Ele não faz nada, não tem nenhum ritual aqui. Ele não faz nenhuma coisa. Ele só fala, levanta, pega a tua cama e anda. E ele faz isso. Por quê? Bom, como eu falei, ele é aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas. Se nós formos no início da Bíblia, lá no primeiro capítulo de Gênesis, nós vamos ver que na criação das coisas era feito assim. No princípio era Deus, ou seja, ele já não foi feito por ninguém, ele já era, no princípio era Deus. E ele falou, haja luz e houve. Ele falou, sejam criadas os planetas, e eles foram criados. Por sua palavra ele criou todas as coisas. Esse mesmo homem falou, pega a tua cama e anda. Alguém que fez todas as coisas, não é capaz de falar para uma criatura sua, aquele que ele criou, falar, pega a tua cama e anda. E ele obedece. Ele pegou a cama e andou. Esse é o Deus que nós temos, que pode falar para cada um de nós, pecador, você quer ser salvo? Você quer ser curado dessa doença que alastra, pior do que ébola, pior do que qualquer doença que existe no mundo, que é o pecado, porque todos já nascem com ela. É genética, é uma doença hereditária. Nós herdamos do nosso pai Adão.
muitos hoje em dia falam, ah, não existe essa história de Adão, né? Sabe, é uma criação, né? É uma história assim, né? Não dá nem para ensinar mais, as escolas nem deixam ensinar criacionismo, é evolucionismo. Você não sabe o que é uma evolução, tudo. Podem falar o que for, mas o que a palavra de Deus nos ensina é que houve um homem, sim, um primeiro homem, isso nem a ciência pode negar, e existiu um momento em que existiu um homem, surgiu um homem. Mas é Deus quem criou. Eu creio, foi Deus quem criou. Esse Criador estava agora entre as suas criaturas e está ali para salvar. Ele veio para salvar. Há um versículo que fala, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a função do Senhor Jesus aqui na Terra. Ele não veio aqui para mostrar poder. Ele não veio aqui para dar exemplo de moralidade. De modo nenhum. Ele não é exemplo para nós de moral. Ele tem tudo para ser o exemplo de moral. Mas não é isso que ele veio fazer. O que ele veio fazer aqui foi morrer por nossos pecados. Por que isso? Porque todos nós pecamos. Todos nós, como esse homem, estávamos no nosso leito há muito tempo doente e sem ninguém para nos levar ao lugar de graça, onde eu pudesse ser lavado e curado da minha doença, pecado. E então, esse convite que ele faz a esse homem, ele pega, levanta, carrega a sua cama e vai. E era sábado. E aí começa todo o problema. Porque, versículo 10, então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Onde é que ele estava, esse homem, esse judeu, esses judeus aqui, onde eles estavam, que não foram ajudar ele a entrar na água? Mas na hora que ele está carregando a cama, aparecem eles para dizer que ele está quebrando a lei, né? Não é exatamente isso. Todos nós temos essa experiência. Tão logo nós nos convertemos, aparecem os religiosos para dizer para a gente como que a gente deve se comportar. Que lei que nós devemos seguir. Quando na realidade, quem salva é Cristo e não religião. Quem salva é Cristo e não o homem. Nenhum homem pode nos salvar, a não ser o homem Jesus Cristo. E ele pode. E ele fala. Você quer ser curado? Faz isso. E o que devo fazer então para ser curado? O que esse homem teve que fazer para ser curado? Pegar uma lista de procedimentos, como sair da cama em 3 etapas. Como entrar na água em 2 minutos. É aquelas regrinhas que a gente tem hoje de livro de autoajuda, né? Seja curado em 5 etapas, em 5 procedimentos. Não. O Senhor Jesus falou assim, queres ser curado? Pega a tua cama e anda. Faça. Eu estou mandando. Eu mando. É isso que o Senhor Jesus está fazendo aqui. Se quer ser salvo, ele te salva. Como? O que devo fazer para ser salvo? A resposta é única. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Esse homem creu nele. Quando o Senhor Jesus falou para ele, pega essa cama e anda, ele fez isso, na maior inocência, com total confiança no que ele tinha falado. E olha que ele estava há 38 anos enfermo e ninguém o ajudava. E esse homem apenas falou com ele e o ajudou. Ele levantou e andou. Mas logo surgem os judeus, mas você não pode fazer isso no sábado, a lei não permite. Ué, a lei por acaso me tirou da minha cama e levou para aquela água agitada? Não, não podia fazer isso. Nenhuma lei podia tirar aquele homem do leito e levá-lo para essas águas agitadas. Ainda que fosse um anjo vindo dos céus agitar essa água, havia necessidade desse homem levantar e fazer isso. E ele não conseguia. Mas a uma palavra ele fez. A uma palavra do Senhor ele fez. E assim, a salvação é uma coisa bem, bem fácil, bem acessível a todos. É só crer. Deus não pede de você nada. Não pede nenhum voto, nenhuma promessa, não pede nenhum dinheiro, nenhuma atitude de, ó, vai fazer tal e tal, e dar uma listinha de procedimentos, tal e tal e tal coisa. Quando você fizer tudo isso, vem aqui que daí eu te salvo. Não. Apenas crê. Eu vou mostrar mais um trecho em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos também entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, ele veio quando nós estávamos fracos ainda a nos salvar. Como esse homem que estava lá no tanque de Betesda. Ele estava incapacitado e o Senhor veio e, com uma palavra, o salvou, o curou. Nós somos justificados por fé. Por fé em quê? Qualquer coisa. Quantas vezes eu ouvi já esse dizer? Não interessa no que você crê, contanto que você tenha fé, tá bom. É isso que Deus ensina pela sua palavra? Logicamente que não. Fé em Cristo Jesus. Não é fé de que ele existiu. Não é fé de que ele é um bom homem. Ou de que ele é um filósofo. Fé em Cristo Jesus, na obra dele. Fé no que ele fala. Ele falou para aquele homem, pega a tua cama e anda. Esse homem teve fé e fez isso. Ele hoje fala, queres ser salvo? Crê em Jesus Cristo. E o sangue de Jesus foi derramado para perdão de todos os seus pecados. E você agora pode achegar-se a Deus livre de toda a condenação, ou seja, justificado. Por isso que nós cantamos que ele pode ser o justo e o justificador daquele que crê em Jesus. Por que justo e justificador? Vou dizer por quê. Supor eu tenho em casa meu filho e ele vem e comete uma falha, ele me desobedece, comete uma coisa muito grave. Eu, como pai, vou lá, eu tenho mais outros dois que ficaram obedientes, mas ele resolveu fazer tudo errado. Apesar de todos os três saberem o que tinha que fazer, ele fez errado, por opção. Aí eu vou lá e falo assim, filho, isso que você fez está muito errado, mas eu vou te justificar dessa vez. Eu vou te justificar. Pode ficar com as mesmas, não vai levar nada, vai igualzinho aos seus irmãos. Bom, eu fui justificador, mas eu fui justo? Não fui. Porque e os outros dois que não fizeram nada, vão estar no mesmo patamar? Como poderia eu ser justo e justificador do meu filho? Se ele tivesse cometido um pecado, por exemplo, de roubar, eu podia ir lá falar, de onde você pegou esse dinheiro? De tal lugar. Então, eu vou lá e devolvo o dinheiro. Está aqui o dinheiro. Aí eu volto meu filho. Filho, você está justificado aquilo lá, porque eu fiz para você, eu devolvi o que você devia. Aí, então, estou sendo justo e justificador. Porque fiz a justiça que meu filho, da injustiça do meu filho, eu cobri essa injustiça. E, ao mesmo tempo, fui justo em devolver e justificar meu filho. Isso foi o que a obra de Cristo fez por nós. O homem, em seu pecado, jamais poderia ganhar da parte de Deus reconciliação. Porque como iria eu justificar-me perante Deus dos meus pecados? essa ideia de que para cada 10 boas obras um pecado, essas 10 boas obras vão anular aquele pecado, isso não existe. A palavra de Deus é bem clara a esse respeito. Ela fala assim: se você cair em um só mandamento, você é culpado de todos eles. Nossa, então Deus é muito severo. Quem vai conseguir chegar no céu? Vai, porque não vai ser por obras ou por guardar lei nenhuma, mas porque Deus abriu um caminho para a salvação do homem. Esse caminho é Jesus Cristo. Como é isso? A palavra diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, se pecou, esse pecado só pode ser redimido, só pode ser anulado com derramamento de sangue. Agora, nós sabemos que o pecado traz uma mancha indelével. Eu não posso oferecer meu próprio sangue pelo meu pecado, porque eu teria que morrer pelo meu próprio pecado. E daí de que serviria o perdão se eu morri? O derramar o sangue tem que ser de alguém fora dessa equação. O homem, ao desobedecer a Deus, caiu em pecado, e esse pecado gerou a morte, e a morte passou a todos os homens. Como os homens podem pagar esse pecado se todos pecaram? Porque a palavra é bem clara. Volta alguns capítulos aqui nesse, em Romanos, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Todos pecaram. Então como que nós vamos fazer isso? O caminho que Deus abriu foi esse: meu filho, meu único filho, o próprio, aquele por meio de quem todas as coisas, todo o universo se sustenta, ele se voluntariou. Ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. E eu enviei o meu filho ao mundo, se fez carne como um homem, veio aqui, gerado por obra de Deus em uma mulher, não nascida por um homem, mas uma mulher que Deus a fecundou. Ali saiu essa bendita criatura, Cristo Jesus, perfeito, santo, separado do pecado. Ele que nasceu sem pecado, o único, viveu essa terra, nessa terra, durante os seus 30 e tantos anos de vida, em perfeita obediência a Deus, em constante comunhão com Deus, para fazer a vontade de Deus. Nós lemos nos evangelhos, ele fala: a minha vontade, o meu pão é fazer, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele veio ao mundo para cumprir a vontade de Deus, nosso Pai. Vivendo nesse mundo, em perfeita comunhão com Deus, sem relação nenhuma com o pecado, curou pessoas, como nós vemos aqui, cegos, surdos, mudos, coxos, aleijados, endemoniados, curou a todos. Mas isso não é porque ele veio, ele não veio para fazer isso, porque se fosse, então ele ficou um espaço muito curto de tempo aqui, né? 3 anos só ele ficou fazendo isso. Mas não, isso ele fez como testemunho para Israel, para sua nação, de que ele tinha essa autoridade. Mas a obra dele foi o momento em que ele se entregou para ser crucificado. Prestar atenção no que eu falei, ele se entregou. Não é que pegaram ele desprevenido, deram uma rasteira e o puseram naquela cruz. Ele foi lá para esse propósito. Ele veio ao mundo para terminar naquela cruz, porque se ele não terminasse naquela cruz, nós continuaríamos nos nossos pecados. Porque era necessário que o sangue de um inocente fosse derramado para pagamento dos pecados dos culpados, nós. O único inocente nascido nessa terra em forma de homem, sem pecado, foi Cristo. E ele veio para morrer. Foi aquela cruz, Por isso ele ficou calado, como um cordeiro diante dos seus matadores. Ele não abriu a sua boca. Pilato perguntou: és tu o rei dos judeus? Tu dizes. Perguntaram para ele: mas fala, você não sabe que eu tenho autoridade para fazer você morrer? Você não tem nenhuma autoridade que se Deus não viesse. Ele responde. Mas ele não se defendeu. Você fala tudo isso e você não se defende? Ele ficou quieto. Porque ele não estava aqui para defender sua honra, para defender sua posição, ou seu poder, ou mostrar poder, nem nada disso. Ele estava aqui para salvar. E fez isso. Cumpriu a sua obra. Pregado naquela cruz, 3 horas de trevas que caiu sobre ele. Deus mesmo o abandonou. Virou as costas para aquele homem no momento em que ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele se fez pecado por nós naquela cruz. E então, o juízo de Deus, o justo juízo de Deus pelos nossos pecados, caiu sobre uma pessoa, seu filho Jesus. Isso é ser justo. O pecado não ficou para trás. Muitos falam: ah, Deus perdoa os nossos pecados. Sim, por meio de Cristo. Ele não passa por cima dos nossos pecados falando assim: olha, eu sei que pecar, todo mundo peca mesmo, mas vamos esquecer isso, vamos virar a página e vamos partir de agora em diante não fazer mais nada errado? Aí eu te aceito nos céus? Não! Deus não podia fazer isso, porque se ele fizesse isso, ele seria totalmente injusto de virar a página sem tratar do pecado. Era necessário tratar do pecado. E ele fez isso em Cristo Jesus. 3 horas de trevas, toda a concentração da fúria de Deus contra o pecado, não contra o pecador. Aí que muitas pessoas confundem, falam: Deus é muito severo, nossa, só olhar, já pecou, só de olhar, com um olhar malicioso? Sim, porque esse é o padrão de pureza de Deus, de divindade. E sabendo disso, só um homem podia levar um juízo dessa magnitude. Um juízo que nenhum de nós vai passar, porque se cremos em Jesus Cristo, nós já passamos da morte para a vida. E isso é o que está falando mais adiante, voltando lá em João 5. Continuando onde estava lendo. Versículo 16. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que essas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade, vos digo que vem... que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso, de mim mesmo, fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Que então o Senhor Jesus encontra com esses judeus, se opondo a ele, porque ele tinha curado aquele homem no sábado. por causa da lei que foi dada a eles por Deus mesmo, eles pela lei estavam julgando aquele enviado de Deus que está fazendo isso no sábado. Eu falei, pera um pouco, quem foi criado primeiro, vocês ou a lei? No entanto, vocês caíram. A lei veio para mostrar o que vocês fizeram, não veio para vocês fazer alguma coisa para Deus por meio da lei. A lei só veio demonstrar o que vocês fizeram. Vocês caíram e vocês pecam. Vocês fazem tudo errado. É isso que ele está falando aqui. A lei não surgiu do meio de nós. Ela veio para nós. Para quê? Para nos salvar? Não. Para nos mostrar que nós estamos condenados. Que nós somos pecadores. E eles queriam matar o Senhor Jesus por causa disso. E porque ele se fazia igual a Deus. E é exatamente o que termina acontecendo. E Jesus responde que ele veio para fazer assim, fazer a vontade do Pai. O Pai ama o Filho e tudo que o Pai faz, ele faz. E nesse versículo aqui, que ele fala, no 24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O passado, o presente e o futuro. Passado, passou da morte para a vida. Todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador já passou da morte para a vida. Ou seja, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa é a verdade. Pela fé em Cristo Jesus, nós passamos desse estado de morte para a vida. Deus comunica a nós vida, nós ouvimos. Então, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, já tem a vida eterna. Quantas e quantas religiões ou denominações que pregam que você só vai saber se você vai ser salvo naquele dia que você estiver na presença de Deus. E isso é totalmente discorde com o que a palavra de Deus nos ensina. Ela fala, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, terá a vida eterna? Pode ser que tenha a vida eterna? Não. É afirmativo. Tem, agora, presente, já, a vida eterna. Futuro, não entrará em condenação. No passado, já passou da morte para a vida. Preste bem atenção. Pela fé em Jesus Cristo, nós ouvimos. E pela fé no que ouvimos, cremos no Evangelho da nossa salvação. É tudo Deus que faz. Não cabe nada para nós. Já repeti, torno a repetir, várias vezes eu repeti isso enquanto eu estiver pregando o Evangelho. A única coisa que nós colaboramos na obra de salvação é com os nossos pecados. É a única coisa que nós trazemos para Deus é nossos pecados. Nós não temos participação nenhuma nessa obra, a não ser crer nessa obra. É pura graça, é Deus alcançando o homem em graça, sendo justo porque julgou o pecado e sendo justificador porque falou, eu julguei os pecados seus em meu filho, creia nele e você vai ser recebido, porque ele foi recebido, morreu, mas ressuscitou, subiu aos céus e agora nós temos nos céus um homem assentado à direita de Deus. De lá, anunciando ainda para os homens a chance de se salvarem, apenas pela fé. Quantos e quantos pobres almas que ficam angustiadas a vida inteira tentando fazer alguma coisa para agradar a Deus. E a única coisa que agrada a Deus é a fé em seu Filho Jesus, o qual ele enviou para nos salvar. Não tem muita coisa para fazer. Deus não pede do homem nenhum processo de gradativo de chegar até os céus. Ó, você começa fazendo, cada vez que você vai fazendo o bem, você ganha um passinho a mais para próximo do céu. Quando você estiver completo, com bastante boas obras, pum, você vai estar no céu. Não. Nós passamos agora da morte para a vida. Agora nós temos vida eterna, não é promessa para no futuro teremos a vida eterna. Nós já temos. e não entraremos em condenação. Ou seja, quando os mortos em seus túmulos ouvirem a voz e ressuscitarem, uns vão ressuscitar para vida, outros para condenação, que é o que nós lemos aqui, que também é uma passagem muito mal interpretada, que é o versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Ou seja, todos nós morremos, isso é fato. Isso já era dito desde o tempo de Benjamin Franklin. Duas coisas são certas: vocês vão pagar imposto e vocês vão morrer. Isso não tem jeito de escapar na vida, ninguém escapa disso. E a morte, que é o corpo sem a alma e sem o espírito, esse corpo vai para o sepulcro. Mas vai haver um dia em que os mortos ouvirão a voz de Deus e vão ser tirados desse túmulo, ressuscitados. E aqui fala de uma coisa, versículo 29, os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. O que significa isso? Que eu tenho que fazer bastante bem para ressuscitar? Não. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de duas etapas de coisa aqui. Primeiro, os que fizeram o bem vão ter uma ressurreição prévia. Agora começa a complicar um pouco a coisa? Não, de modo nenhum. Vocês vão entender o que eu estou falando quando nós lermos em que fala de Cristo, as primícias. Em 1 Coríntios 15, que trata da ressurreição, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 22. Vamos voltar um pouquinho antes, que daí dá para ler o contexto, né? Aqui nesse capítulo, ele está tratando do assunto da ressurreição, porque entre os irmãos aqui em Coríntios, houve alguns doutores de má doutrina, ensinando má doutrina, que se infiltraram, eles começaram a falar que o homem não ressuscitava, não existia a ressurreição dos homens. E ele estava tentando ensinar para eles: olha, estão dizendo entre vós aí que não há ressurreição. Olha, se não houver a ressurreição dos homens, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nós ainda estamos nos nossos pecados. E se a nossa esperança nessa vida é só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas Cristo ressuscitou. E nós ressuscitaremos também. E daí ele começa a tratar da ressurreição. Então, no versículo 19, ele fala: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança não é Cristo para essa vida aqui agora, não. É para a nossa vida eterna. Estaremos com Ele para sempre. Versículo 20: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Então o primeiro a ser ressuscitado foi Cristo. Depois, os que são de Cristo na sua vinda, quando Ele voltará aqui para ressuscitar os que são seus, a sua igreja. A igreja é composta por todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador e, portanto, recebem o Espírito Santo em si, para habitar em si. A igreja de Deus não é a igreja tal ou tal ou tal. A igreja de Deus é composta por todas as pessoas, onde quer que eles estejam, que creiam em Jesus como seu Salvador. Isso é a igreja de Deus. E ele virá para buscar essa igreja. E quando ele levar essa igreja, então os mortos ressuscitarão, os cristãos que ainda estiverem vivos, os que têm fé em Cristo Jesus, estiverem vivos, serão também transformados, juntos se encontrarão com o Senhor nos ares. Ou seja, o mundo não vai ver o que vai acontecer, isso vai ser num nível dos ares. Depois ele fala, que depois, versículo 24, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Ele fala de um reino, esse é o reino milenar de Cristo, e fala do fim. Agora, em tratando do fim, ele volta e fala então a respeito de uma série de eventos que ocorrem nesse intermediário. Mas quando chegar ao fim, depois desses 1000 anos de reinado, todos irão ressuscitar. Aqueles que não, não crerem em Cristo em vida, no final, vão ressuscitar para a condenação. Isso era quem estava lendo em Romanos. Os que fizeram o bem para a ressurreição da vida. Ou seja, quem faz o bem hoje? Só por meio de Cristo nós podemos fazer o bem. E eu vou mostrar o versículo que mostra, que fala isso. Os que não aceitaram a Cristo, portanto morreram em seus pecados, ressuscitarão para a condenação no final. Então hoje, eu posso dizer para vocês, existem dois grupos de pessoas na face da terra. Os que creem e serão ressuscitados para estar para sempre com Deus, sem juízo, porque Cristo já passou pelo juízo em nosso lugar. E os que não creem e serão ressuscitados para juízo. Não tem segunda chance. Não é um negócio que... Deixa passar o tempo, quando chegar lá, aí é entre eu e Deus, nós vamos ver se eu vou para o céu ou não. Não existe isso. É hoje o dia da salvação, é agora. Ouviu o Evangelho? Crê nele agora. Se você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, derramando o seu sangue para a remissão dos seus pecados, e você tem fé que ele, ressuscitado dos mortos, agora está sentado à direita de Deus, e você crê nele e aguarda ele voltar para te pegar, te tirar daqui, você faz parte da igreja e você não passa mais por condenação. Não terá juízo mais para você, porque o juízo já caiu sobre Cristo. Mas se você não crê, só te espera o juízo. Em Hebreus fala, aos homens está ordenado morrer uma só vez. E depois disso, o que fala que vem? Acerto de contas para ver como é que vai ser, se vai ou se não vai? Não, vem juízo. Porém, para o cristão, o juízo já aconteceu lá na cruz. Isso que é ter fé em Cristo. Eu tenho fé que Jesus estava lá na cruz, morrendo, levando o juízo no meu lugar, meu substituto, meu remidor. Ele me remiu com seu sangue. Uma vez que o juízo, eu tenho fé de que o juízo que eu merecia caiu sobre ele, já não há mais condenação para mim. Porque Deus, que é justo e julgou o pecado em seu filho, é o justificador que te justifica agora pela fé nessa obra. Isso é ser Deus justo e justificador. Justo porque não deixou o pecado para baixo, não. Para trás. Ah, pecado não é nada, não. Deixa para lá. Não. É assim. É tanto que ele julgou em seu próprio filho. E agora ele te justifica, se você aceitar que o filho levou o juízo no seu lugar. Se você não aceita, Deus seria injusto de te salvar a si mesmo. É você que é culpado de tudo, não tem jeito. Aliás, Deus colocou todos debaixo da condenação, debaixo de um juízo, para que ninguém pudesse se justificar perante Deus. E a passagem que eu queria ler, por último, antes de encerrar, é em Efésios, que trata das obras. Capítulo 2 de Efésios, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Outra vez aí nós vemos Deus trazendo vida. Em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de Deus? Não, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aí está. Os que ressuscitarão, que tiverem feito boas obras, em Cristo Jesus, não em nós mesmos. Em nós mesmos, nós sabemos muito bem do que somos capazes de fazer. Mas é em Cristo Jesus Porque Cristo já ressuscitou, nós podemos ter certeza que seremos ressuscitados se cremos nele. Então fica o convite, aceite a Jesus como seu Salvador, creia nele e você certamente passou da morte para a vida, tem a vida eterna agora e não entrará em condenação. Isso é o Evangelho, as boas novas de Deus para com os homens. Ele providenciou a salvação para que você apenas cresça. Ele abriu o caminho para você entrar nos céus. Não queira entrar por si só, não queira fazer esforço e não tente acrescentar sequer um milímetro ou um grama na obra de Cristo, porque você não consegue. Seria mais ou menos como querer sair pela rua com uma vela falando que eu estou aumentando a luminosidade do sol. Estou ajudando o sol a ficar mais claro com uma velinha na mão. Isso seria as nossas obras perante Deus. Total idiotice. Mas não. Deus proveu para nós um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por meio de Cristo que nós chegamos ao Pai. É por meio de Cristo que nós fazemos as boas obras em Cristo Jesus. E é por meio de Cristo que vamos ver face a face aquele que nos salvou e com seu sangue nos comprou para ele. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra, que nós possamos sair daqui com a certeza de que ele nos ama e que ele nos quer para junto de si. Para sempre, não é para um período de tempo, eternamente. Isso é a bênção, as boas novas, que nós, sendo inimigos, agora fomos reconciliados, porque Deus pode ser justo e justificador de todo aquele que se achega a Cristo Jesus. Vamos dar graças?